Literanto é o mais recente projeto de divulgação da literatura infanto-juvenil lusófona em França. A sua criadora, a nossa convidada Sara Novaes Nogueira, é licenciada em Educação e mestre em Línguas, Literaturas e Civilizações Estrangeiras. No momento em que a aprendizagem de uma língua é meramente instrumental, digamos assim, e por isso naturalmente desligada da literatura, para a Sara, pelo contrário, é essencial aliar esta aprendizagem da língua à literatura da respectiva língua. E ela vai já explicar-nos porque é que acha isso. Bem, quem vive fora de Portugal, mergulhado noutra língua, sabe que o ensino da língua e da cultura portuguesas aos nossos filhos é uma luta diária que exige sacrifícios. Sacrifícios, se considerarmos que passar horas no trânsito, nos engarrafamentos, é um sacrifício. Bem, mas são horas perdidas no trânsito apenas para garantir aos filhos um ensino escolar da língua portuguesa. Literanto é então um projeto que visa fomentar o acesso à literatura infanto-juvenil para que as crianças lusodescendentes tenham um maior contacto com a língua, as literaturas e as culturas, claro, que se expressam em português. Olá, Sara, bem-vinda.
Olá, boa tarde a todos.
Oh, Sara, por que razão para ti é tão essencial ligar o ensino da língua portuguesa à literatura feita em línguas que se expressam em português, em literaturas que se expressam em português, assim eu quero dizer. Não é possível aprender a língua sem a literatura? Ou achas mais difícil?
Sim, é óbvio que sim, é possível, mas não tem nada a ver, até porque a riqueza linguística e civilizacional da nossa língua, da nossa cultura, que está refletida nos livros, é extremamente importante. E tudo isto, no fundo, está ligado, não é? Porque se nós, lusodescendentes, os nossos filhos, nossos primos, nossos sobrinhos, se lerem, o fundamental é ler, não é? Mas se conseguirem ler a literatura lusófona, vão se identificar melhor, vão ter um acesso a certas temáticas, a certas coisas que lhes é próprio, que lhes é comum, que lhes diz alguma coisa bastante importante. Portanto, isto é uma identificação essencial, no meu ponto de vista, e por isso também ligar a literatura e a aprendizagem da língua à literatura lusófona, sem dúvida que é essencial.
É mais
Sobretudo
correto dizer, na tua opinião, literatura lusófona ou literaturas lusófonas?
literaturas lusófonas.
É. Parece uma bizantinice, mas é importante, não é?
Sim, no fundo, literatura que seja singular, mas no fundo estamos a falar para todas as literaturas, sim, sem dúvida.
Claro. Olha, e de onde é que vem este teu desejo, esta tua vontade de divulgar as literaturas lusófonas, em França? Como é que tudo começou?
Então, primeiro eu sou educadora de profissão, educadora da infância, e para mim o livro sempre esteve no centro do meu trabalho. Portanto, todos os dias o livro era essencial para começar uma atividade, a partir daí para todo o resto do resto das atividades ao longo do dia com as crianças. E quando vim para a França, que trabalhei também aqui com a literatura lusófona, e entretanto inscrevi-me no mestrado de Línguas, Literaturas e Civilizações Estrangeiras, especialidade lusófona, investigação, cresceu mais esta minha curiosidade e esta minha vontade de explorar esta literatura, e também tive a sorte de ter tido o convite do professor Dr. Leonardo Donos para participar no Printemps Littéraire Brésilien. Portanto, começou também mais aí, depois desse convite que ele me fez, e eu comecei a participar em eventos ligados à promoção da literatura lusófona aqui em França. E aí surgiu este meu bichinho, digamos assim, de promover aqui a cultura lusófona, e sobretudo, e cada vez mais, e principalmente pela minha experiência também, sobretudo dedicar-me agora mais à promoção da literatura lusófona infanto-juvenil.
Já que falaste aqui no festival do Printemps Littéraire Brésilien, vai voltar este ano? Há planos para isso?
Terás que perguntar diretamente ao organizador e mentor do
Vocês
projeto.
não.
Mas eu sei
Eu
que.
acho que sabes, mas não queres dizer.
Mais ou menos. Não, eu acho que é mais
Olha,
certo
cara.
perguntar precisamente a ele, até porque
Claro.
realmente, como tu disseste bem, o projeto acabou por ter uma pausa no. Durante a pandemia, tínhamos tudo já organizado para fazer em vários sítios, e nomeadamente em Portugal também, e não foi possível. portanto, agora é perguntar ao organizador e mentor do projeto.
Olha, nós falamos, estamos aqui a falar então do ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Eu, quando falo da língua, também incluo a cultura, a história, não é? Que análise é que tu fazes? Há sempre muitas críticas ao ensino, dizem que não é suficiente, mas Portugal também é dos poucos países onde há o direito constitucional para as crianças que vivem no estrangeiro de terem ensino, de acesso gratuito e universal à língua portuguesa. Há sempre uma grande confusão, aos prós e os contras. Na tua opinião, como educadora, o que é que tu achas? Qual é? Funciona bem, funciona mal? Como é que é?
Refere-te à literatura portuguesa aqui em
França? Ao ensino do português no estrangeiro, ou EPM, não é?
E sim, como tu sabes, tem sido uma luta enorme, sobretudo aqui em França, por causa de manter o português como língua nas escolas, não é? Porque, no fundo, é considerado a quinta língua mais falada do mundo e, no entanto, deve ser considerada como uma língua rara, o que é um contrassenso e não faz sentido. Então, há uma luta diária de muita gente aqui em França para conseguir promover todos os dias o ensino português aqui em França e tem-se tentado que seja o mais próximo possível, porque é importante que os lusodescendentes continuem a ter acesso a esse ensino na escola em França e também outras comunidades que queiram aprender a língua, que também não é estanque só para portugueses.
E esse contrassenso que tu dizes do português ser a quarta, a quinta ou a sexta, depende das análises, das línguas mais faladas do mundo, nós estamos a falar a nível de nativos, portanto, língua materna. A partir do momento em que analisamos o português como segunda língua, bem, o português desce para aí abaixo no ranking, não é? Fica, por exemplo, atrás do francês, muito atrás do francês, quando a nível de falantes nativos está à frente. Tu achas que os franceses consideram o português uma língua rara por causa disso? Por a nível de segunda língua ser...
Não sei se é os franceses, mas o governo francês tem definido como uma língua rara, infelizmente.
E qual é o estado da literatura infantil ou juvenil em Portugal?
Não é muito bom, mas também não é muito mal, eu acho que tem vindo a melhorar, tem havido excelentes projetos no que concerne à literatura infantil ou juvenil em Portugal, tem havido muita gente, muita boa gente a trabalhar em excelentes projetos relativos a isso. O PNL também tem ajudado, o Plano Nacional de Leitura, acho que também é um projeto que ajuda a divulgar muito a literatura no geral e a literatura lusófona também em particular, até porque eu também fiz uma investigação que tinha a ver com a minha tese sobre a presença da literatura brasileira e africana de expressão portuguesa nos manuais de português de Portugal. E tem vindo cada vez, portanto, tem sido um crescendo da presença dessa literatura também nos manuais. O que o Plano Nacional de Leitura também ajuda bastante, por causa do selo que reflete qualidade, não é? Nos livros e nas sugestões que vai dando, não só para as crianças, mas também para adultos. E eu acho que têm sido feitos projetos também muito bons. Há pessoas a trabalhar, João Manuel Ribeiro, por exemplo, tem feito um trabalho de editor e de escritor excepcional, sobretudo durante a pandemia, com enormes eventos ligados à literatura infantil juvenil, à criatividade, à escrita. Portanto, eu acho que estamos a crescer aos bocadinhos, mas penso que sim, estamos a evoluir, pelo menos não estamos, acho que não estamos estanques e não estamos a diminuir, portanto.
Olha, então, e vamos então falar deste Literanto,
Então.
que é um projeto que tem eventos. Eu sei que esta semana, hoje, começa hoje, acho eu, um evento na Gulbenkian e na Sorbonne. Tens parcerias, já disse duas, portanto, fala tu, já adiantei demasiado.
Não, não há problema. Portanto, é isso mesmo, não é segredo, não é? A Universidade de Sorbonne, portanto, também com o apoio incondicional do professor Dr. Leonardo Donos e a Fundação da Biblioteca Gulbenkian em Paris, sobretudo com as colegas Isabel de Barros e Cristina Costa, têm feito um trabalho incrível também na ajuda da promoção deste evento. A AILD, que é a Associação Internacional de Lusodescendentes, e é através dela que estou a realizar também, a concretizar este evento, que eu já queria fazer há algum tempo, portanto andava a maturar o evento, digamos assim, estava num projeto ainda embrionário, portanto, porque eu queria mesmo promover a literatura infantil juvenil, aqui em França, que eu acho que é de extrema importância, sobretudo porque é desde pequenino, como se costuma dizer, pequenino que se torce o pepino, e portanto eu acho que é desde de pequeninos que devemos criar hábitos de leitura, e se temos contacto com a literatura lusófona, ainda melhor. E então daí surgiu este processo, este projeto, com o apoio então da AELD e com os parceiros da Sorbonne, Paris 4 e da Fundação Carlos Gulbenkian. Pude então convidar duas escritoras, a Rosabela Afonso, de Portugal, e Cláudia Nina, do Brasil, que vão estar cá connosco, portanto, fazer uma mesa redonda na Sorbonne, uma mesa redonda na Gulbenkian. Na Sorbonne será às 11 horas e será mais virado para estudantes de licenciatura, os cursos lusófonos, e às 17h15, 17h30, digamos assim, hora de França, começaremos então uma mesa redonda na Gulbenkian, que será em presencial, mas também será transmitida via Zoom.
Quem não puder ir a Paris pode acompanhar.
Exatamente, nós vamos dispor um link também para as pessoas se poderem inscrever e participar connosco ativamente, espero. E antes disso, às 16 horas, vai haver também, eu vou contar um bocadinho de uma história de cada escritora que vai estar presente na mesa redonda para um grupo de crianças, porque é o mais importante, portanto, é chamarmos as crianças para a leitura e para a literatura, e por trás também os pais, a família, a comunidade educativa que esteja e que queira estar presente, e que eu agradeço a presença, porque acho que todos juntos é que vamos construir este projeto com a criança no centro, que é esse o intuito, e portanto só todos juntos
vamos
é que
então
fazemos.
Falar desta questão muito específica que são as crianças lusodescendentes. Eu, no meu caso, eu vou-te contar uma história muito rápida. Eu tenho dois filhos, e falam quatro línguas cá em casa, fluentemente. A menina, sem problemas nenhum, um rapaz, quando tinha 3, 4 anos, começou a ter problemas. Nós fomos a uma ortofonista, ou uma terapia da fala, como terapeuta da fala que conheces em Portugal, que disse que é excesso de línguas, então acaba do cérebro à criança, e depois fui a outra terapeuta da fala, que disse exatamente o contrário. Portanto, estas são duas escolas. Uma senhora já estava próxima da reforma, a segunda era jovem. O que eu te pergunto é, como educadora, quais são as vantagens para o futuro de uma criança que nasceu a falar 2, 3, 4 línguas, como os meus filhos, e já agora se existem desvantagens? A terapeuta da fala, que disse que era negativo tantas línguas, tinha alguma razão ou nem por isso?
Eu pessoalmente não concordo, mas é lógico, como isso é, como cada um tem a sua opinião, baseado depois naquilo que a gente segue, que estuda e que lê, e que investiga. Eu, na minha opinião, só tem vantagens, até porque as crianças desde pequeninas é que o cérebro se começa a desenvolver, e que é uma esponjinha, falando, é uma esponja que absorve tudo. E há, inclusive, muitos estudos também que já têm sido feitos e que comprovam que uma criança, quando em criança aprende duas línguas ou até mais, que o cérebro, há certos núcleos do cérebro que se desenvolvem melhor e poderá ter mais sucesso até a nível futuro. E daí também, cada vez mais, tu reparares nas escolas, desde agora do ensino básico e até já no pré-escolar, se começam, mesmo em Portugal, a aprender outras línguas, o inglês, o francês, porque é fundamental começar-se desde pequenino. E também está provado, e eu tenho colegas também grandes, portugueses, que alguns já nasceram cá, outros nasceram em Portugal e vieram para cá, para Paris cedo, para frente, e os que tiveram contacto com a língua desde pequeninos, com a língua portuguesa, né, como segunda língua, além do francês, falam e escrevem fluentemente, e os que não tiveram esse contacto, que por alguma razão foram perdendo esse contacto, acabam por não conseguir acompanhar e lamentam, muitos deles lamentam, que realmente têm muita mais dificuldade agora como adultos, não é? Ou como pré, ou mesmo em adolescente, aprenderem a língua, porque de facto na base é que está tudo, sem dúvida, e aprender uma língua, ou duas línguas neste caso, ou mais, ou três, eu acho que só tem vantagens. De facto, eu e segundo o que leio, o que estudo e que investigo, de facto só tem vantagens para a criança aprender mais do que uma língua. E eles fazem perfeitamente essa diferença também das línguas, a distinção, e também mesmo a nível fonético, eles começam a articular desde cedo, e no teu caso, pronto, eu não sei, tu dizes que o teu filho teve esses problemas, mas eu penso que não teve nada a ver com o facto de falar mais línguas, porque acho que até treina a nível vocal, a nível de som, porque como tu sabes, o francês e o português têm certos sons diferentes, não é? Por exemplo, no re, no re. Portanto, tudo isso, se tu começas a articular desde pequeno, é só uma vantagem também para o futuro, para poderes também explorar melhor depois futuramente a língua. Essa é outra. Portanto, acho que
okay,
a ver,
foi um
muitas
prazer
vantagens.
Ouvir-te. E não te esqueças, ensine português aos seus filhos em casa e aproveitem a bela literatura infantil-juvenil feita em português, tanto brasileira, e muita dela traduzida em francês. Bem, então, Literanto é um projeto que pretende promover as literaturas infantil-juvenis lusófonas em França e conta com o apoio, como já a Sarah muito bem disse, da Universidade da Sorbonne e da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Ora, obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.